Não acabou, no entanto, a reflexão de Hegel nesse parágrafo, porque ele vai comentar, depois disso, que a consciência, tal como ela inicia essa experiência, em razão do que ocorreu na experiência passada, o ethos adquire para ela o caráter de algo imediato ou tem a significação de um ser natural. Quer dizer, a consciência aqui, nós vamos ver isso ilustrado no caso de Antígone e Creon, ou Creonte, ou Creonte, melhor dizendo, segundo a tradução adotada, Antígone e Creon exemplificam a adesão a um ethos inquestionável, e de tão inquestionável é o ethos que ele adquire o significado de algo natural e, portanto, imutável e inquestionável. Por isso que, quando se trata de uma colisão entre essas consciências representadas por Antígone e Creon, o outro lado que se opõe à consciência, ele não tem uma verdade. E, portanto, é algo totalmente destituído de valor ético para a consciência. Nessa experiência que se encerrou e que agora se inicia, o ethos tem uma ligação com a natureza, num duplo sentido. De um lado, ele é revestido de uma verdade tal que ele passa a ter a constituição de um ser natural, ou como se ele fosse um ser natural e tão natural que é inquestionável. Representa uma verdade que não pode ser, criticada, que não pode ser relativizada. Ele se torna uma verdade absoluta. E, além disso, o ethos aqui ele tem uma conotação natural no sentido que ele é atribuído, a condições sexuais diferentes, o caso do homem e o caso da mulher. Quer dizer, o papel ético do homem ele é bem distinto do papel ético da mulher. O papel de Antígone, por exemplo, não é governar o Estado. E essa é, inclusive, uma das um dos questionamentos, que o Creon se coloca no diálogo com Antígone, em que ele diz que, enquanto ele estiver no poder, as mulheres jamais governarão, e ele seria considerado, uma mulher se ele não punisse Antígone, pelo crime cometido, ou seja, por prestar honras fúnebres a Polinices, que atacou a cidade e que não merecia essas honras fúnebres. Portanto, o ethos tem essa significação também de ser algo específico para o homem e para a mulher. Ora, o que a gente percebe na história do ethos ocidental, tanto em termos da praxis do ethos, da vivência do ethos, quanto de uma ciência do ethos, ou seja, a ética como ciência, é que esse lado natural, ou essa tentativa de naturalização do ethos, sofreu um profundo questionamento, inclusive com esse relaxamento, desses papéis éticos, fixos do homem e da mulher. O que que era um papel típico da mulher, o que que era um papel típico do homem, inclusive, com hoje as mulheres participando, da vida política, coisa então que não era admitida pelo Creon. E um outro exemplo desse distanciamento do ethos com o natural enquanto num fato, né, de indivíduos que inclusive querem, né, mudar, né, a sua condição sexual, já que se encontram insatisfeitos com ela. Embora, por outro lado, também, né, exista a tendência de certos discursos científicos de naturalizar, né, o etos, de não só procurar uma raiz do etos humano, né, no etos animal, mas, vamos dizer assim, ancorar, né, o etos dentro do conjunto do etos animal. Mas o que Hegel mostra aqui, nesse sentido, é um caminho oposto, né? Somente ao longo das sequências desse longo capítulo de número 6 da Fenomenologia, em que o etos vai se desvencilhando gradativamente do seu caráter imediato e do seu caráter natural.